Obrigado, boa noite, irmãos. Penso que me estão a ouvir bem. Se não estiverem, avisem, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com os irmãos nesta noite, agradecer as orações também pela nossa família, pelo Ministério, pelo Lar Vida Nova. Os desafios continuam imensos, apesar de termos muitas pessoas que continuam à espera de um lugar para ir para o lar, mas há muitos desafios, há muita coisa a fazer. E conforme os irmãos sabem, nesta situação que vivemos anormal, o trabalho é muito grande. Então eu peço que os irmãos continuem orando por nós, pelas equipas, pelos utentes que lá estão, para que o Senhor realmente continue nos dando sabedoria e força para continuarmos este trabalho. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto que está em Romanos, no capítulo 8, e ouvimos e houve uma partilha agora de pedidos de oração em relação a irmãos que passam algumas dificuldades e certamente são experiências que marcam a vida de muitos de nós. Nós também, eu penso que todos nós poderíamos dar o nosso testemunho sobre aquilo que têm sido experiências pelas quais temos passado, umas boas, muito boas, outras menos boas. E o texto que eu gostaria de trazer aos irmãos nesta noite está em Romanos capítulo 8. Eu vou ler do versículo 28 até o versículo 31. Mas eu começava com uma pergunta. Este é um versículo muito conhecido, Romanos 8, 28. E a pergunta que eu gostaria de colocar inicialmente é: será que são todas as coisas, conforme este versículo menciona, que colaboram para o bem daqueles que amam a Deus? Então eu vou falar um pouco sobre isso. Antes, porém, eu gostaria de chamar a atenção. Este é um capítulo que os irmãos conhecem. A chamar a atenção para dois versículos que antecedem a leitura dos versículos que nós vamos fazer, que é o versículo 1, do capítulo 8, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, este capítulo, irmãos, começa com uma garantia para nós que somos do Senhor, nós que somos salvos, a promessa que a palavra de Deus nos faz, não só aqui, mas noutros versículos, é que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, no nosso lugar na cruz, e essa é uma salvação que nos é garantida pelo próprio Deus. E é uma salvação que nós não poderemos jamais perder. Então, isso nos dá segurança para os desafios que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida. Depois, no versículo 18, diz: Paulo dizia, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O segundo aspecto que eu gostava de chamar a atenção, antes de entrarmos propriamente no texto, é que Paulo relembra, não só aqui, mas em muitos dos seus escritos, que apesar do sofrimento, das perseguições pelas quais ele passou e pelas quais a igreja tem passado, nada disso se compara com aquilo que aguarda o crente na glória. Isso para nós também é uma motivação. Isso é uma forma de nós olharmos para as situações menos boas que nos acontecem, pensando, olha, é um tempo, alguns um tempo mais curto, alguns um tempo mais longo, mas é um tempo que logo passará e um dia nós estaremos com o Senhor na glória, não mais por um período de 50, 80 ou 100 anos, mas por um período que jamais terá fim. Eu gostaria então de ler o texto, começando no versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo que eu gostava então de destacar, irmãos, é este versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Irmãos, sejamos honestos e admitamos que nós temos pelo menos dois problemas com estas palavras do apóstolo Paulo. E a primeira situação que eu vejo aqui, com a qual nós por vezes temos problemas, é que elas prometem algo em que nós muitas vezes temos dificuldade em acreditar. Quando Paulo diz que nós sabemos, nós começamos a pensar, mas há coisas que eu não entendo. Há coisas que Deus tem permitido na minha vida ou na vida de alguém que eu conheço, eu não entendo porquê Deus permitiu essas coisas. Isso nos leva à segunda questão. Essas coisas de que Paulo fala, elas incluem coisas que nós achávamos ou achamos que deveriam ser deixadas de lado. Uma doença, por vezes uma doença que se prolonga por muito tempo. Doença essa que, por vezes, ou debilita a pessoa ou a leva até à morte. A morte de um ente querido, a morte de uma criança, alguma coisa que acontece que nós, como crentes, pensamos, mas será que Deus não podia ter deixado isso de lado? Eu até entendo que Deus permitisse que algumas coisas viessem à minha vida ou à vida de irmãos que eu amo, mas algumas coisas talvez Deus deveria deixar de lado. Recentemente eu ouvi uma mensagem no livro de Atos sobre Estevão, que está ali relatado no final do capítulo 6 e no capítulo 7, que fala sobre Estevão, sobre aquilo que ele fazia, sobre ele ter estado perante os poderosos, fazendo um resumo rápido do ensino do Antigo Testamento e depois do seu assassinato. E nós vemos que Estevão era um homem que Deus estava usando poderosamente. Nós vemos que Estevão, quando esteve perante aqueles homens, ele disse, olha, ele passou em resumo aquilo que nós hoje conhecemos como o Antigo Testamento, e ele disse, olha, tem sido assim desde o início. Deus fala, Deus providencia, Deus ensina, mas vocês constantemente rejeitam, perseguem os profetas, matam-nos, e aconteceu o mesmo em relação a Jesus Cristo. E nós sabemos que aqueles homens não gostaram disso, e então assassinaram Estevão. E a pergunta que quando eu estava ouvindo essa mensagem, veio à minha mente foi, porquê Estevão? Porquê um homem que Deus estava usando tão poderosamente teve um ministério tão curto, quando talvez outros não estavam fazendo tanto e tiveram uma vida mais longa? Então, irmãos, por mais que nós por vezes tentemos entender os mistérios de Deus e a forma como Deus age, nós não vamos conseguir atingir tudo aquilo que Deus tem planeado, que Deus sabe que é para o nosso bem e que visa nós nos tornarmos dia a dia mais e mais à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este texto nos leva a quatro questões que eu gostava de ver com os irmãos, ou quatro perspectivas que podem ajudar-nos a responder esta pergunta, porquê ou como todas as coisas contribuem para o nosso bem. E a primeira questão é que tudo começa com Deus. Se nós fôssemos ver algumas versões, há uma versão que eu li que eu gostei muito, eu vou ler para os irmãos, porque a Revista e Corrigida diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É o texto que nós mais conhecemos. Depois tem a versão Revista Atualizada que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a versão que eu achei mais interessante e que me desafiou mais o meu coração é a Nova Versão Internacional, que diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Veja que neste versículo, Deus aparece em primeiro lugar. E isso nos leva a olhar para esta passagem de uma outra forma. Deus não está no fim, mostrando que, pelo facto de nós termos passado pelas provações, Ele nos ama. Deus não está no meio, mas Deus está no início. Ou seja, Deus está em todas as coisas. Deus está a trabalhar. E muitas vezes nós não entendemos como Deus está a trabalhar. O que este texto nos diz, e esta versão da Nova Versão Internacional, para mim, é mais clara, é que mostra que Deus está no começo, Deus está no fim, mas Deus está também durante o processo pelo qual nós estamos passando. Processo esse, conforme eu disse, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos qual o fim, qual o propósito, mas Deus vai transformar isso, que muitas vezes para nós é uma tragédia, em bênção. Talvez nós não vamos entender completamente neste mundo a razão pela qual Deus nos fez passar ou nos faz passar por determinadas situações. Mas certamente se Deus não mostrar aqui, Ele nos mostrará lá. E aí nós olharemos e diremos: Senhor, obrigado porque o Senhor estava em toda a situação. Obrigado porque mesmo quando eu estava, conforme o salmista dizia lá no Salmo 23, no vale da sombra da morte, o Senhor também estava comigo. Mesmo que eu por vezes não estava vendo isso, talvez não estava sentindo isso, talvez estava perguntando: Senhor, porquê? Obrigado porque o Senhor estava lá. E foi porque o Senhor estava lá que o Senhor foi transformando a minha vida. E eu hoje entendo isso. Irmãos, a Bíblia nunca nos pede para nós fingirmos que a tragédia não é uma tragédia. Muitas vezes, ou para fingir que a nossa dor não é real. Muitas vezes nós vivemos, e eu tenho falado isso em algumas igrejas, espero que os irmãos me entendam, nós vivemos uma falsa espiritualidade. Ou seja, nós não temos um coração suficientemente aberto para dizer para os nossos irmãos: olha, eu estou passando por uma dificuldade. Olha, eu estou passando por um momento difícil. Nós usamos uma expressão aqui em Portugal, que eu aprendi no Brasil há 40 anos atrás, que é a expressão tudo bem. Naquela altura não se usava muito essa pergunta: então como é que está? Tudo bem? E as pessoas respondiam: tudo bem. E eu ganhei esse hábito, até que um dia eu perguntei para um irmão: irmão, está tudo bem? E ele disse: não, não está tudo bem. Sabe o que aconteceu? Eu não sabia o que havia a dizer a seguir. Eu estava à espera que esse irmão dissesse que estava tudo bem. E ele disse: não, não está tudo bem. Irmãos, nós não podemos fingir que por vezes não estamos com o coração dorido. Nós não podemos fingir que por vezes estamos perguntando para Deus: Deus, por que esta situação? Por que o Senhor por vezes permite que pessoas passem por experiências tão difíceis? Ou por que o Senhor permite que eu esteja a passar por esta experiência tão difícil? Então, nós devemos, irmãos, e isso também faz parte de uma igreja que está vivendo em comunhão, nós devemos ter essa liberdade para compartilhar uns com os outros aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós temos passado, aquilo que muitas vezes nos abate. Eu tenho partilhado com alguns irmãos, de forma mais especial do mundo do arte, com quem contacto mais, aquilo que tem sido os meus últimos 2 anos de experiência, não só familiar, mas também no Lar Vida Nova. E como têm sido momentos difíceis. Momentos em que eu entrei em desânimo, em que eu disse: Senhor, eu estou cansado, eu vou desistir, acho que não é por aqui. Mas eu tenho aprendido a ver isso do lado do ponto de vista de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer? Por que o Senhor permite? Por que o Senhor me colocou nesta situação? Irmãos, aqui nós vemos que Paulo está a dizer: olha, o que quer que aconteça é bom? Não. Ele está a dizer que o sofrimento, o mal e a tragédia são bons? Também não. Ele está dizendo que tudo vai dar certo se tivermos fé suficiente? Não. Paulo não está a fazer promessas vãs. O que ele está a dizer é que Deus está a trabalhar ativamente em nossas vidas. O que ele está a dizer é que Deus está como que com uma placa diante de nós, onde estão contidos os seus mistérios, e nessa placa está escrito: olha, acalma o teu coração. Eu estou a trabalhar. Não se turbe o teu coração, não te atemorizes.
Não, não diga.
Parece-me que a chamada foi abaixo.
Aqui
Ah, ok.
alguma coisa mais ruim vai acontecer lá na frente.
Berto, deixámos de ouvi-lo durante um bocadinho. A última coisa que ouvimos foi: não te atemorizes. Foi aí que
Ok.
parou. Ok.
Deixa eu ver
Foi, a
aqui.
coisa, foi cerca de 10 segundos.
Ok.
10 que...
Então, agora estou-me a ouvir bem?
Sim, agora estamos a ouvir.
Pronto. Então, eu vou só repetir uma frase que eu disse e depois vou explicar aquilo que eu estava a dizer. Ok, não te atemorizes. Eu estava a dizer que é assim que nós devemos olhar a vida, ou seja, nós não devemos olhar, a julgar o fim pelo começo, mas sim o começo pelo fim. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Quando alguma coisa acontece na minha vida, ou acontece com alguém que eu conheço, eu logo começo a imaginar: olha, o que é que vai ser desta pessoa? Olha, o que é que vai acontecer nesta situação? Como é que eu vou sair disso? Tenho uma tendência de tentar resolver e não esperar o tempo de Deus. E o que eu disse, irmãos, é que nós temos que aprender exatamente o contrário. Ou seja, dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que lá na frente, o Senhor vai me fazer entender. Lá na frente, eu vou olhar para trás e vou dizer, ah, Senhor, agora eu entendo o começo. Agora eu sei porque o Senhor permitiu isso. E conforme eu disse, irmãos, talvez não vamos entender tudo aqui, mas provavelmente, certamente, quando chegarmos na glória, nós vamos olhar e dizer, Senhor, obrigado porque foi pelas provas, foi pelos momentos pelos quais o Senhor me fez passar, que eu permaneci firme no Senhor, que eu busquei o Senhor, que eu me agarrei ao Senhor e que o Senhor foi transformando a minha vida. Lá em 2 Samuel 22:31 diz, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. Irmãos, essa é a promessa que o Senhor nos dá. Essa é a confiança que nós temos de que o Senhor trabalha em nossas vidas a cada dia, visando transformá-las, visando que nós possamos conhecê-lo mais e mais. Eu sempre tenho dito, irmãos, tem sido através das provas, das tribulações, das dificuldades pelas quais o Senhor me tem feito passar, que isso tem sido o canal, o meio que Deus tem usado para eu permanecer firme no Senhor e não me distrair com as coisas deste mundo. Porque quando tudo está bem, facilmente nós nos distraímos. Facilmente nós nos esquecemos de quem nos dá todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para homens e mulheres de Deus ao longo das Escrituras, nós vemos normalmente pessoas que sofreram, que passaram por grandes provações, mas foram homens e mulheres que Deus usou. Isso tem acontecido ao longo da história da Igreja, isso acontece ainda nos dias de hoje. E temos certamente aqui, nesta reunião, alguns irmãos que poderiam testemunhar até com mais autoridade do que eu sobre essas experiências pelas quais Deus tem permitido que passem e como Deus tem usado para transformar as suas vidas. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. O outro aspecto, irmãos, que eu gostaria de falar é exatamente sobre o bem de Deus e o nosso bem não são a mesma coisa. Deus conhece todos os nossos dias. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que é melhor. Então, o plano de Deus, e nós lemos isso no versículo 29, eu vou reler este versículo para os irmãos, quando nós lemos logo depois do versículo 28, porque os que dantes conheceu, então este versículo começa por dizer, olha, Berto, Deus já te conhecia, ainda o mundo não era mundo. Deus já tinha um plano. Deus já sabia, conhecia todos os dias da tua vida, conforme nós vemos lá no Salmo 139. Deus sabe todas as coisas. Então, mesmo aquilo que eu às vezes acho que é o melhor, Deus diz, não, Berto, não é o melhor. E Deus impede muitas das nossas, muito daquilo que nós queremos fazer, Deus impede que aconteça porque Ele sabe que não é o melhor. Por vezes Ele permite, ou pela nossa rebeldia, ou porque Ele quer que nós aprendamos algo com isso, Ele permite que nós tomemos decisões que vão nos trazer consequências, às vezes, difíceis para a nossa vida. Mas certamente, irmãos, Deus nos tem livrado de muitas situações difíceis porque Ele quer o nosso melhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Há algum tempo atrás, eu penso que eu já testemunhei sobre isso, eu falei com um irmão que ficou numa cadeira de rodas e eu estava falando com ele e perguntando, irmão, como é que o irmão tem vivido essa situação? E sabe o que esse irmão me disse? Ele falou, Berto, foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu fiquei a olhar para aquele irmão e perguntar, mas, espera aí, será que o irmão percebeu bem a minha pergunta? Sofreu uma queda, está numa cadeira de rodas e diz que foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Eu falei, desculpe, irmão, não estou a entender o que o irmão quer dizer com isso. Ele disse, Berto, antes disto acontecer, eu estava muito longe de Deus. A minha comunhão com Deus era muito vaga. E Deus usou este tempo para me trazer próximo dele. E hoje a minha comunhão com Deus é o que nunca foi. Então foi o melhor para mim. Irmãos, são estes testemunhos e outros. Quando nós vemos Estevão lá, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, quando aqueles homens estavam apedrejando. Quando Estevão estava olhando e vendo a glória de Deus, nós vemos alguém que estava debaixo de grandes sofrimentos, morrendo debaixo de pedradas, mas com o coração consolado, porque estava sabendo que aquilo que o esperava era a glória de Deus. Era muito superior ao sofrimento pelo qual ele estava passando. Irmãos, esses e outros exemplos devem ser para nós exemplos daquilo que Deus espera de nós. Deus nos chama para nós sermos exemplos. Ele está sempre a trabalhar. Ele nunca é desencorajado por nós. Nada acontece conosco fora do seu controle. Não existem erros nem surpresas. Deus não é pego por alguma coisa que ele não imaginou que não iria acontecer conosco. Não, Deus sabe todas as coisas. Irmão, você está onde Deus sabia que você estaria esta noite. Você está vivendo uma situação na sua vida que Deus sabia que você estaria vivendo. E Deus permite isso. Agora, eu creio que se o irmão pudesse testemunhar nesta hora e pudesse dizer, Berto, mas tem sido uma bênção. Olha, eu tenho buscado o Senhor. Deus tem consolado o meu coração. Olha, dói. Olha, eu ainda não entendo hoje o porquê disto. Mas eu tenho me agarrado ao Senhor. Eu tenho buscado o Senhor. Irmãos, é isso que Deus quer. Nós somos aqueles que estamos continuando o ministério do Senhor Jesus. Nós, igreja, nós somos o lado mais visível do Senhor Jesus Cristo para este mundo. Devemos manifestá-lo através da nossa vida, mas isso só acontece na dimensão em que Deus vai transformando a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas ações, a nossa forma de encarar as coisas. Isso nos leva a ser um exemplo, um testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E uma oportunidade para nós falarmos de Jesus aos outros. Então, irmãos, essa é a garantia que nós temos, que tudo contribui. Mesmo as coisas que nós não entendemos, elas estão contribuindo para o nosso bem. E, finalmente, irmãos, esta é uma promessa limitada. A palavra de Deus diz que esta promessa é para aqueles que o amam, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E por que eu digo que é uma promessa limitada? Porque é uma promessa limitada àqueles que são filhos de Deus. E eu sempre, irmãos, e eu falo por causa da minha experiência, e os irmãos já conhecem o meu testemunho, né? 17 anos, muitos dos quais já tinha passado ouvindo a palavra de Deus, mas só nessa altura Deus me salvou. E o perigo que nós corremos de, por vezes, estarmos nos congregando no lugar certo, com as pessoas certas, mas nunca temos tomado a decisão lá por Cristo. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que sem Cristo nós continuamos debaixo do julgamento, continuamos condenados. E eu não sei se tem alguém esta noite aqui assim, mas para você fazer parte deste plano perfeito de Deus, você tem que ser um filho de Deus. Isso vem de forma pessoal, quando você confessa Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que é uma decisão que, se não todos, a maioria de nós já tomou aqui esta noite, mas fica o apelo. E para nós que somos crentes, também fica a pergunta, será que nós estamos entendendo este chamado que é de acordo com o propósito de Deus? Será que nós estamos entendendo tudo aquilo pelo qual Deus tem permitido que nós passemos, ou irmãos que nós amamos, ou crentes que nós conhecemos, faz parte desse propósito? E os planos de Deus para nós são os melhores. Os planos de Deus para nós são os melhores. Então, irmãos, terminando, nós não devemos tentar explicar o inexplicável. Não adianta nós tentarmos, por vezes... Este é um versículo que nós temos muita tendência de usar quando alguém chega para nós com um problema. Eu lembro-me que há uns anos atrás um irmão me ligou do Brasil e disse, onde estava Deus quando o meu filho se suicidou? E sabe, eu imediatamente pensei neste versículo, mas não o disse, porque ele soaria muito vago. Para alguém que conhece este versículo. Esse irmão estava precisando desabafar, estava dizendo, eu não entendo, eu não consigo explicar. Deus me ama porque ele permitiu isto. Então, às vezes, é melhor nós não dizermos nada do que falarmos de coisas que nós nada sabemos. Há coisas que nós não vamos conseguir explicar, irmãos. Nós cremos pela fé. Deus diz que é o melhor. Mas eu não sei explicar porque é o melhor. Quando algum irmão está com um câncer, quando algum irmão perdeu um ente querido, eu não consigo explicar porque é o melhor. Só posso dizer, olha, Deus diz que é o melhor. E certamente ele vai mostrar isso. E sabe, eu gostaria de terminar com uma passagem que também está em Romanos capítulo 11, que fala exatamente isso. Aqui Paulo, talvez numa exclamação, ele dizia: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Por outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, não tente entender aquilo que não é possível ser entendido por nós. Porque Deus é insondável. Deus faz todas as coisas de forma perfeita. Há coisas que nós nunca vamos conseguir entender neste mundo. A criação de Deus, toda a criação, as coisas visíveis e invisíveis, Deus vai muito além do que nós possamos imaginar. Então Deus não tem que nos dar explicações de tudo. Deus permite as situações, mas ele diz: Berto, é para o teu bem, confia. Procura não entenderes, confia. Irmãos, esta passagem do capítulo 11 termina dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, o propósito de Deus nas provações, nas tentações, é que através da nossa experiência e do nosso testemunho, ele possa receber toda a glória que a ele, somente a ele, é devida. Que o Senhor a todos abençoe.